entrevista.
Vamos então à entrevista do dia. Começou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025, ano base 2024. O contribuinte tem até o dia 30 de maio para enviar o documento. Fique ligado para não cometer erros no preenchimento, principalmente porque a Receita Federal mudou algumas regras neste ano. E para falar sobre isso, nós convidamos o Guilherme de Ferreira. Ele é advogado tributarista e conversa com a gente sobre a entrega da declaração 2025. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço estar aqui com vocês.
Guilherme, quais são as principais mudanças que você diria aqui na declaração que exigem aí uma atenção especial do contribuinte na hora do preenchimento para a declaração desse ano?
As principais mudanças no Imposto de Renda de 2025, ano base 2024, primeiro delas é o aumento do limite da obrigatoriedade. Então a gente teve um aumento aí para R$ 33.888.000, aumento de um pouco mais de R$ 3.000. Também tivemos a tributação anual de rendimentos no exterior, na base de 15%. Temos também a restituição prioritária para quem declarar através da pré-preenchida e optar por recebimento do PIX da restituição, então terá prioridade no recebimento. Além disso, a Receita Federal prometeu e veio para cumprir esse ano de simplificar um pouco o aplicativo do Imposto de Renda, tirando alguns campos que não tinham tantas utilidades. Um exemplo é o campo do título de eleitor, que não vai constar mais na declaração.
Com relação à questão dessa troca, por exemplo, de aplicativo, tem um dos aplicativos que vai deixar de existir e vai começar a funcionar um outro aplicativo. Explica um pouquinho isso pra gente.
Isso, todo ano a Receita Federal, ela lança o aplicativo do Imposto de Renda. Ele é muito parecido com o do ano anterior sempre, mas ele vem com algumas modificações igual essa, de tirar o campo de título eleitor, alguns outros campos que não são, que eles avaliam não ser necessários. Então todo ano a Receita Federal lança um aplicativo novo, o contribuinte tem que baixar esse aplicativo para ele poder então fazer a sua declaração no Imposto de Renda.
Agora, na declaração pré-preenchida, que foi aí desde que a Receita Federal lançou uma mão na roda aí para as pessoas que declaram o Imposto de Renda, esse ano a pré-preenchida não vai ser, não está totalmente disponível já desde o primeiro dia, ou seja, desde ontem. Houve um probleminha na pré-preenchida que só vai começar a partir do dia 1º de abril, Guilherme?
Isso. De início a Receita Federal iria permitir que começasse a utilizar a declaração pré-preenchida a partir apenas de 1º de maio. Depois que alguns contribuintes manifestaram o desagrado nessa situação, a Receita Federal voltou atrás e deu a opção de você já começar a utilizar a declaração pré-preenchida a partir do dia 17 de março, de ontem. Contudo, a Receita Federal trouxe a questão de que, apesar de estar com a opção da declaração pré-preenchida, ela não consta todas as informações, principalmente as informações bancárias. Apenas a partir do dia 1º de maio, essas informações estarão ali inseridas.
Agora, uma das coisas que as pessoas muitas vezes podem ter uma ideia de que, já tem uma declaração pré-preenchida, eu já vou baixar essa pré-preenchida e já mando e tá tudo certo. A Receita diz que, apesar de ser uma declaração pré-preenchida e que ajuda bastante na questão das informações, o contribuinte precisa dar uma revisada nessa declaração, mesmo pré-preenchida, para saber se não houve alguma incorreção ou omissão. Ou seja, não adianta mandar a pré-preenchida do jeito que recebe e depois alegar que foi a Receita que mandou. A responsabilidade é sempre do contribuinte, não é isso, Guilherme?
Isto mesmo, perfeito. A declaração pré-preenchida, ela é um atalho para o contribuinte, uma facilidade. Primeiro, o contribuinte tem que conferir todas as informações da declaração pré-preenchida. Por quê? Essa declaração, ela puxa informações de outros contribuintes e do que a Receita Federal tem, do que ela sabe daquele contribuinte. Então pode ser que alguém, um terceiro que é vinculado ao seu imposto de renda, fez uma declaração que não estava totalmente correta ou que não estava correta. Assim como a Receita Federal pode ter oferido alguma informação que não era a verdade daquele contribuinte. Então, o ideal é que o contribuinte baixe a declaração pré-preenchida, confira o que não estiver correto, retifica e, além disso, adicione mais informações, porque tem informações que não vem na pré-preenchida e que o contribuinte deve colocar em sua declaração.
Agora, com relação ainda à declaração pré-preenchida, você falou agora que essa declaração completa com os dados bancários só vem na de abril. O contribuinte que quer fazer logo a sua declaração, até porque quer também tentar entrar numa restituição aí mais rápido, é melhor esperar ou já entrega logo?
O ideal é esperar, para não ter o risco de faltar informação ou de colocar uma informação que vai dar uma possibilidade do contribuinte cair na malha fina. Então a gente tem pouco tempo, o que o contribuinte pode fazer é o quê? Continuar juntando a sua documentação, aguarda dia 1º de abril, então faz a sua declaração pré-preenchida, baixa a declaração pré-preenchida, confira todos os dados, retifique o que precisar, adicione o que precisar adicionar e então faz o seu envio, para não ter nenhum risco de ir em informação correta ou faltar informação na sua declaração.
Guilherme, quais são os erros mais comuns no preenchimento da declaração? Aqueles erros que as pessoas mais cometem e que pode, muitas vezes, até acarretar numa malha fina.
Olha, os erros mais comuns que os contribuintes cometem é, primeiro, deixar de declarar bens e direitos. Então, o contribuinte comprou um veículo, comprou um imóvel, ele deixa de declarar no seu imposto de renda. Assim como também esquece ou deixa de declarar a venda. Ele vendeu um imóvel, ele vendeu uma casa e ele não tira do seu imposto de renda. Ele tem que trazer as informações do comprador, informações do valor da venda, tudo isso deve constar no seu imposto de renda. E alguns contribuintes não colocam. E isso pode dar um grande prejuízo para o contribuinte futuramente. Além disso, contribuinte que não declara o imposto de renda, sendo que tem sua obrigação, este terá que pagar uma multa posteriormente, vai cair na malha fina, a Receita Federal irá atrás desse contribuinte. Um outro grande erro é ele não conferir todas as suas informações, principalmente em relação a investimentos. Agora a gente tem a obrigatoriedade da declaração anual, de colocar na declaração do imposto de renda rendimentos do exterior. Tivemos também aquela legislação do ano passado para contribuintes que quisessem atualizar os seus imóveis. Então, o contribuinte tem que estar atento para trazer isso para o seu imposto de renda. Então, o ideal é que ele junte toda a documentação, bens, direitos, recebimentos, pagamentos, tudo que ele fez, unifique tudo, leve para o seu imposto de renda e vá colocando os campos corretos, que também é um erro dos contribuintes. Às vezes é um rendimento tributável, ele coloca no não tributável, vice-versa. Isso também traz um prejuízo e traz a chance do contribuinte cair na malha fina.
E muitas vezes o contribuinte, ao fazer a sua declaração, declarou algum erro, alguma incorreção, e aí tem também a declaração retificadora, né? Uma oportunidade dele falar para a Receita: olha, isso aqui foi errado, mas o certo é exatamente isso, para evitar até de que ele venha a cair numa possível malha e ter a sua restituição atrasada, digamos assim.
Isso mesmo, o contribuinte que colocou informações que estão ali divergentes, ou informações que estão erradas, ou informações que estão faltando informações na sua declaração, ele tem a oportunidade de retificar o seu imposto de renda. Uma atenção: se ele retificar antes da Receita Federal identificar esse erro, essa falta de informação, ele não pagará multa, ele não terá nenhuma sanção. Agora, se o contribuinte retificar somente após a Receita Federal identificar, aí sim ele pode sofrer alguma sanção. E até mesmo por isso, é uma dica que a gente sempre dá para os contribuintes na época da declaração do imposto de renda. Se você não tem todas as informações, se você ainda não conseguiu levantar todos os documentos e chegou dia 30 de maio, envia a declaração da forma que estiver. Por quê? Você envia, e corre atrás da documentação e posteriormente você retifica. Porque se você retificar antes da Receita Federal identificar, você então não pagará nenhuma multa e não terá nenhuma sanção pecuniária pelo esse atraso do envio da declaração.
Dica boa, interessante então aí para você que já começou a separar os documentos, reunir toda a documentação e fazer a sua declaração do imposto de renda. Lembrando, né, sempre, Guilherme, que vale aquela regra, né? Quem entrega primeiro, a chance de receber também é primeiro e já começa no último dia da declaração, que é no dia 30 de maio, começa também já o primeiro pagamento da restituição, não é isso?
Isso mesmo. Nós temos os prioritários por lei. Acima de 60 anos, acima de 80 anos, pessoas com doenças graves, professores, esses são os grupos prioritários, esses sempre receberão primeiro. Excluídos esse grupo prioritário, passado ele, vem então as pessoas que têm prioridade para recebimento. Quem utilizou a pré-preenchida com a opção de recebimento via Pix, ela terá prioridade, e unificando com as pessoas que entregaram antes. Então, quem se adiantar, quem já tiver a documentação e quem já enviar, terá prioridade no recebimento da restituição, caso tenha.
Ok, todas as informações aí para você que está se preparando para declarar o seu imposto de renda, fazer a sua declaração, é aquela obrigação anual que todo contribuinte tem. Guilherme de Ferreira, muito obrigado pelas suas informações e dicas aqui no nosso Conexão Senado. Um bom dia, até a próxima oportunidade, Guilherme.
Bom dia, até a próxima.